Obras com metodologia ágil, projeto estrutural, hidrossanitário e elétrico. Recapitulando, projetos urbanísticos, paisagístico e decoração de interiores é importante porque planeja espaços novos. Revitaliza espaços construídos. Analisa as necessidades do cliente. Perceba que as necessidades do cliente estão presentes nesses dois, ó, tanto no espaço novo, como no espaço a ser renovado, né, a ser revitalizado. Eu sempre digo que essa parte me agrada muito, a revitalização. Porque tem edifícios, ou andares, ou apartamentos, ou casas, ou sítios, ou salas comerciais, que de repente já são antigas, é um modelo de, é um padrão que não se fabrica mais. E quando você torna isso mais vivo, né, se torna algo único. Como muitas vezes uma peça de decoração feita com madeira antiga, de uma estrada de trem, né, uma estrada ferroviária. Ou de repente um tampo de uma mesa com cristal, que foi feito com garrafas, que também já não existem mais. Então vira uma obra quase, né, de arte que destaca o ambiente e ganha, né, grande valor. Imagina isso multiplicando-se para todo o ambiente, né? Um apartamento ou uma casa, por exemplo, num formato que já não se fabrica mais, né? Quando você revitaliza, fica muito único, né? Fica muito diferenciado. Então vamos lá, falando aqui de projeto estrutural, esse também, né? Vou até dar esse primeiro destaque aqui. O projeto estrutural tem muita estrutura aí de casa antiga e até pode ser chamada de exótica e que muitas vezes vira chamativa numa cidade, às vezes uma cidade do interior, não tem, né? Em Barcelona, né? Toda uma arquitetura aí diferenciada, algumas capitais aqui da América Latina com seus artistas. Temos aqui Inhotim, né, no interior de Minas, um museu, podemos dizer assim, um parque com esculturas, uma coisa única, né? Tem uma lá das estruturas em que as barras de aço são jogadas no meio de um concreto mole ainda, né, um concreto fresco, e caiu, onde caiu ficou, então ficou uma estrutura até meio que feita pelo acaso. É algo único, né? Porque é um espaço cultural. Mas é bonito, né? As pessoas vão lá para ver, olha lá, o projeto estrutural dessa escultura. Aliás, escultura tem muito disso. Muitas vezes desafiando a gravidade, parece que aquela peça vai cair, vai tombar para um lado, mas de repente você percebe que tem um cabo de aço lá tímido, escondido, meio disfarçado, que está segurando todo o conjunto. Você fala, ufa, né? Até a própria Torre de Pisa é o que é, né? Porque ela é torta, né? Se ela não fosse torta, com todas as suas características, as pessoas não andariam lá 200, 300 quilômetros até chegar nela, vindo de Roma, de outras cidades maiores, né? Projeto hidrossanitário, hoje ele está muito mais ligado a essa questão de economia de água e novas tecnologias, né? Em termos de dimensionamento, já é uma técnica que já está bem evoluída. Para projeto técnico, não, né? Projeto elétrico, não. Projeto elétrico hoje ele tem um desafio constante, ainda mais com a automação, tanto residencial, industrial, comercial. Cada vez mais os profissionais têm que ser muito bem capacitados, né? Muito bem treinados para isso. Então vamos dar aqui um exemplo de cada: projeto estrutural, hidrossanitário e também vamos falar de projeto elétrico. Bom, como eu disse, o projeto estrutural ele vem para complementar o arquitetônico ou até muitas vezes entrar em conflito, né, com o arquitetônico. Essa é aquela máxima de que arquiteto quer o prédio flutuando, com praticamente nenhum pilar, e o engenheiro fica lá louco, né, ou formatos de casca, né, com arquitetos aí famosos que sempre gostam de algo curvo. Ainda mais se estiver usando concreto, né? Dá uma sensação de leveza, né? Fica uma coisa diferenciada é que novamente vai chamar os cliques, né, as câmeras dos turistas, vai chamar a atenção do roteiro cultural da cidade. Porque é uma obra que dura e é uma obra de arte, né? Como as pontes são obras de arte, são assim chamadas, porque são muitas vezes únicas, né? Não existem outras iguais. Aqui em São Paulo temos exemplos, no Rio, Brasília, né? Pontes aí que se destacam. Então, o detalhamento desses elementos estruturais, ou às vezes as vigas são muito pequenas, os pilares são muito pequenos. Ou é uma ponte muito delgada, ou é uma estrutura de um edifício também que dá uma sensação de leveza, né? Ou não, aquele formato meio caixote, né? Meio quadradão, e às vezes a beleza está nisso também, uma mistura de cores com vidro, depende do que o arquiteto bola. Bom, a resistência do concreto é uma variável, quanto maior a resistência do concreto, mas essa estrutura pode ser fina. O clima pode influenciar na questão até da altura, junto com os ventos, se você tem muito esforço lateral, ou se você tem, no caso aqui, clima, né, junto com cargas acidentais, a presença de neve, então você tem que ter um telhado com uma inclinação maior para que não ocorra esse acúmulo de neve. Cargas permanentes, né, o edifício de repente tinha um uso, e foi destinado um novo uso para ele. Eu sempre dou o exemplo de uma escola que pode virar um acervo de uma biblioteca, um arquivo morto, ou uma central de merenda cheio de sacos de fubá, de farinha, etc. E aquele prédio, não que ele vá ruir, mas ao longo do tempo ele pode mostrar sinais de desgaste e trincas, etc. E levar uma corrosão. Bom, projeto hidrossanitário. O que que você pensa? Perdão. O que é que você pensa aqui? Você tenta fazer algo que também em parceria, né, com uma concordância do projeto elétrico. Você tem que levar água, né, da base para o alto, para que ela caia por gravidade, né, é um movimento mais comum. Então, muitas vezes tem um sistema elétrico, né, mecânico que faz esse bombeamento aí dessa água para cima. E aí existem opções, de repente você deixar toda a água aqui embaixo, uma maior parte embaixo, um reservatório menor em cima, ou de repente você levar muito dessa água para cima, mas isso mexe com o projeto estrutural, porque é uma carga, né, permanente que vai estar lá em cima. Então muitas vezes isso não é muito bem visto pelo calculista, mas depende do formato do prédio, depende da dinâmica do prédio, né? Então, o reservatório, o barrilete, as tubulações, esses registros, não é só o cara de, né, não é só o projetista de hidráulica que pensa, ele tem que ter uma conversa conjunta aí, tanto com a área de elétrica, mas principalmente com a área de arquitetura e estrutura. Então, essas instalações de água potável e esgoto devem ser dimensionadas corretamente, para que não ocorram vazamentos, isso é algo terrível, né? Tem vazamentos que parece que nunca desaparecem. Principalmente em prédios antigos, eu já sofri coisas desse tipo, que tem um vazamento lá numa laje, percola toda a laje de concreto e vai pingar na casa de um terceiro. Só que o defeito, né, o vazamento está lá atrás. E esse vazamento ele corre, né, para uma laje. Então, isso às vezes você tem que pôr corantes ou técnicas mais avançadas de teste, né, da tubulação até achar. Isso tem empresas especializadas nisso, só ganham a vida com isso. E são necessárias, é um belíssimo serviço, né, de prestação de serviço que eles fazem. Escolha de materiais hoje, né, a prioridade sempre é de polímero, o último é de cobre, mas também existe de aço, né, dependendo da sua utilização, sprinkler, por exemplo, né, de combate a incêndio. Projeto elétrico é uma das coisas que eu acho mais difícil, né, quando você for mexer com a verba e orçamento, é compatibilizar orçamentos. Por isso fica uma dica. Quando você vai pedir orçamento de um projeto elétrico, tente você, antes de enviar para os candidatos, né, as empresas candidatas, tente pelo menos 80% do processo, né, de fabricação, lá de montagem de toda a estrutura elétrica, você detalhar as peças, fiações ou os itens mais caros, pelo menos, definindo quantidade, definindo marcas possíveis, Porque senão os caras começam a pôr umas marcas aí estranhas, Xing Ling da vida aí, com todo respeito aos chineses, que tem coisa boa lá também que eles fazem, só que são mais caras. Só que aí você vai estar comparando laranja com banana, banana com abacaxi. Então amarre a marca de fios, de instalações, aí, equipamentos, para que você consiga compatibilizar com uma certa rapidez e confiança no que você está fazendo. Então você fica totalmente louco, né? Ajuda a economizar na conta de energia e no prolongamento na vida útil de equipamentos. Sim, se não fica aquele pisca-pisca, tec-tec dos equipamentos, logicamente que vai ajudar muito você nessa durabilidade. Projeto estrutural, né? Eu sou fã da ópera de arame. É uma obra única, né, que traz toda essa leveza, com elementos estruturais bem finos, né, bem leves. Também eu quero voltar aqui até destacar, é um tipo de estrutura também que permite uma pintura que pode ser anticorrosiva, isso é importante para um projeto estrutural, porque está no meio aqui de umidade, não é salino, né, mas é um tipo de umidade que pode também promover aí com falhas na estrutura, nos cobrimentos, levar a um processo de corrosão pontual. Exemplo de hidrossanitário, duas situações aqui, né? Uma questão de fonte pública, né? Um monumento onde tem a presença de água, em que se não tiver essa presença de água, né, perde-se a graça do monumento, que não é uma escultura, né? É uma escultura que jorra água, então é necessário. E aí, junto com o projeto elétrico, ter luzes, uma coisa é de dia, outra coisa é uma fonte, né? Já tem até aquele dizer, é uma fonte luminosa, né? E lá dentro, como é que é a questão de banheiros, né? Fornecimento de água potável para os fiéis? Nem sempre toda igreja foi configurada para receber tantos fiéis quanto recebem hoje. Estou dando o exemplo de uma igreja católica, pode ser qualquer outro templo religioso. Mas se for antigo, vai sempre ter instalações muito tímidas, né? Muito pequenas em termos da parte sanitária. Então, o que é comum nesses casos, para não descaracterizar aqui o patrimônio? Você fazer um puxadinho fora, um outro galpão, somente destinado à parte de sanitários, né? Dificilmente você incorporar aqui, só obviamente para o pessoal que habita, padre, o pessoal que cuida, né, da igreja. Agora, os visitantes, o pessoal que vai, digamos, na missa, iria num outro galpão à parte. Aí pode ser mais moderno, pode ser modular, não precisa ser com a mesma arquitetura. Exemplo de decorações de interiores, né? A decoração dá o ar intimista ou não, ou de destaque. Aqui você tem uma área de parede, né, com madeira, e essa iluminação quer deixar isso, sei lá, numa certa penumbra, onde você percebe que tem aqui luminárias que dão foco, né? Tem uma pessoa lendo aqui, e aí facilita e permite essa leitura, né? Então, depende como é que você quer dar importância ao ambiente em termos de iluminação ou destaques, né, de parte da estrutura, do cômodo, da sala. Momento aqui, flashcard, né? Mas afinal, o que é importante, por que é importante fazer um projeto estrutural? Somente para que o edifício não desabe? Tem muita gente que faz essa pergunta, não vai cair, para que tanta preocupação e tal? Não, ele é muito importante para o correto dimensionamento de lajes, vigas e pilares. Por isso gera economia de materiais e evita trincas e deformações, que isso leva, como eu disse, por exemplo, à corrosão. Bati palma e acendi a luz. Esse é o marketing de muita campanha aí, de novos produtos inteligentes, né? Onde você põe uma tomada lá, uma tomada, né? Um plug numa tomada que tem acesso a uma lâmpada, de repente uma lâmpada com conexão via Wi-Fi, ou a própria lâmpada fica pendurada naquele soquete, e aí sim o soquete é ligado ao teu celular com Wi-Fi, e você vai dando ordens, né, a esse conjunto aí, a lâmpada, ela troca de cor, acende, apaga, pode ter um timer com horário, tudo é possível. Você pode ter isso em todos os cômodos, comandado por um processo centralizado, né, ou individualizado, né? Depende, você compra uma ou duas para ir testando, e depois, quando você gosta, você coloca na casa inteira, né? 2B, educação.